e encaminhar pela evolução necessária dos modelos de gestão. Queremos transportes públicos com qualidade e capilaridade que sejam úteis aos cidadãos? Sim. Para isso temos que valorizar os trabalhadores que prestam esses serviços? Claro que sim. Temos que valorizar devidamente a relevância e o risco dessas funções? É óbvio que sim. Mas essa valorização não será com complementos que são remendos, que mantêm os trabalhadores presos aos modelos do passado e que adiam as mudanças necessárias para mais autonomia dos municípios, das empresas que prestam estes serviços, criando assim melhores condições, quer para utilizadores, quer para trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Pimentel, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Boas intenções está o inferno cheio e, portanto, é o que me apetece dizer neste momento. Mas dizer uma coisa, que há um pecado na proposta do Partido Socialista, que está cheio de boas intenções e de valorização dos trabalhadores desta carreira, que não existe, tem 5 pecados originais. 5. O primeiro é que, de respeito ao primeiro pecado, é que não observa a negociação coletiva com os legítimos representantes dos trabalhadores, que deve anteceder toda a negociação da legislação da administração pública. Basta fazer uma revisitação à Lei 35/2014, onde diz isso. E, portanto, negociar com os sindicatos é fundamental, daí que isto não esteja, é o primeiro pecado. O segundo pecado que está aqui presente tem a ver com o facto de esta proposta do Partido Socialista estar ao arrepio daquilo que foi as políticas seguidas em matéria da função pública, nomeadamente a Lei 12/2008, que extinguiu, e bem, 1.700 carreiras, que era uma dor de cabeça para quem administrava este país. O Partido Socialista agiu bem. Agora, não se pode é olhar só para uma árvore e deixar de ver a floresta. E depois, o Partido Socialista, em 2022, fez o primeiro acordo de plurianual de valorização das carreiras da administração pública, com a senhora deputada que estava aqui, não sei se ainda está aqui há pouco tempo, a Mariana Vieira da Silva, que fez aquilo que se chama a valorização das carreiras geral, do regime geral. E essa valorização foi continuada com este governo, e bem, e aprofundada, com dois acordos de valorização das carreiras de regime geral e com cerca de 40, a caminho dos 42 acordos específicos de valorização das carreiras específicas. E é por esta forma, não é verdade aquilo que foi dito há pouco, as carreiras de assistente operacional, onde estes trabalhadores estão incluídos, teve uma valorização de cerca de 234 euros nos últimos tempos. E teve uma valorização, para todos, no mínimo. E teve também, se formos rebuscar a valorização do primeiro acordo do Partido Socialista, vai para 400 e tal euros. E, portanto, estamos a falar de uma realidade, que este é o segundo pecado, que é a contradição com as vossas políticas. O terceiro pecado tem a ver com a legalidade. O pecado que é, como é que se vai atribuir um suplemento a uma carreira que não existe? Vocês extinguiram-na. E bem, extinguiram-na. Como é que estão a criar um suplemento remuneratório a uma carreira que não existe, a um objeto que não existe, e que cujas funções estão diluídas nas funções de assistente operacional? Como é que vão operacionalizar? Quarto pecado original, que é grave, é que quem é que vai definir as funções concretas suas, senhora deputada Rosa Cruz, que é trabalhadora, agente, que já não existe, agente único de transporte coletivo? Sou eu, Presidente da Câmara, porque você é a minha amiga, é a minha afilhada, e entramos aquilo que se chama a discricionariedade e a arbitrariedade. Quarto e quinto. Deixe-me terminar, porque eu estou mesmo aflito da garganta. Senhor deputado, deixe-me terminar, porque eu não consigo depois mais. E depois, há outra realidade, é que ao pretenderem agradar a estes trabalhadores, legitimamente, senhores trabalhadores da administração pública, colegas meus também, ao pretenderem fazer isto, estão a entrar a pôr em causa o princípio da igualdade e da equidade. Onde é que ficam os... São 400 trabalhadores, ao que consta, porque ninguém sabe o número certo. Onde é que vai pôr os outros milhares de trabalhadores de assistência operacionais, que são condutores de máquinas pesadas, condutores de transportes coletivos? Vão ficar de fora? Vai, ó senhora deputada Rosa Cruz, vai introduzir ruído, vai introduzir iniquidade, vai introduzir injustiça, mal-estar, e vai fazer aquilo.
Obrigado, vamos poupar a voz ao senhor deputado. Não tenho mais inscrições, portanto, passaria ao encerramento. A deputada Marina Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No final deste debate fica muito clara a posição de cada partido, ou pelo menos devia ficar. Houve partidos que apresentaram propostas, algumas distintas, mas no sentido de valorizar, respeitar, atribuir justiça social e já agora laboral aos trabalhadores que estão aqui a ver este debate e que não compreendem a posição do outro lado deste hemiciclo, PSD e CDS, que passaram o tempo todo a falar de passado, como se a vida coletiva e a nossa comunidade vivesse só de passado, porque o passado é importante para aprendermos, melhorarmos e, como Partido Socialista, valorizarmos e continuarmos a fazer este caminho para valorizar trabalhadores. Mas o passado, para PSD e CDS, só serve para tentar encontrar um escudo para aquilo que vão fazer amanhã, que é desvalorizar estes trabalhadores, que eu espero que no final olhem nos olhos destes trabalhadores e digam: não queremos, nós não queremos valorizar a vossa carreira, nós não queremos garantir, através de instrumentos que estão na lei, como é o caso do suplemento, garantir que as funções multidisciplinares que têm, e já agora tão objetivas e fáceis de identificar para efeitos de atribuição do suplemento, que as suas funções não valem mais e que aquilo que está feito, nós até criticamos, mas não fazemos nada para melhorar. Do Partido Socialista não contam com isso. Contam com a avaliação do passado, contam com a melhoria das condições de vida e espero que, na verdade, neste Parlamento, com soluções distintas, possamos fazer este caminho fundamental, que é valorizar os trabalhadores. Já estamos fartos, as pessoas não compreendem que o discurso do passado sirva apenas para parar o presente e o futuro. E é isso que PSD e CDS aqui fizeram. Em nenhum momento foram capazes de dizer: não queremos melhorar as condições de trabalho destes trabalhadores. Não queremos, porque é isso que está subjacente às vossas intervenções. Aliás, bastante contrário àquilo que eu ouvi ontem o PSD dizer em comissão, deixem-me dizer-vos. E, portanto, até é uma evolução negativa daquela que é a posição que eu achei que o PSD ia ter aqui de valorizar trabalhadores. Aquele que é o apelo que eu deixo neste momento final às tantas bancadas é que, com iniciativas diferentes que temos, temos um projeto que é um projeto de lei, que no imediato pode resolver ou pelo menos mitigar ou dar maior justiça aos trabalhadores. E o apelo que deixo é que possamos trabalhar neste diploma, aprovar este suplemento e, sem prejuízo disso, podemos continuar a fomentar melhores condições de vida para estes trabalhadores, que é justiça e é o nosso trabalho e é isso que nos é devido.
Muito obrigado, Senhora Deputada. E fim do ponto 5, vamos para o último ponto, ponto 6, projeto de resolução número 716 da IEL e os restantes diplomas que vieram também para arrastamento. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, para a intervenção inicial, se faz favor. Senhores deputados, por favor, se sentarem, que é para o senhor deputado poder dar início à sua intervenção.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, Portugal precisa de uma torre do tombo digital. O caso que nos trouxe hoje a este debate, à proposta da Iniciativa Liberal e a outras que entretanto surgiram, foi o anúncio do encerramento da plataforma BlogShop. É um espólio que não se pode perder, não apenas os textos, mas também as imagens. São mais das 2 décadas de produção de conteúdos e de muitos debates. Naqueles que criticam o SAP pela decisão de encerramento, alguns deviam estar a fazer um ato de contrição quando aqui se debateu o Digital Service Act. Apoiaram sem questionar e muitas palmas bateram. Agora serão lágrimas de crocodilo. Mas a necessidade de termos esse arquivo digital vai muito além dos blogs. São também sites institucionais, imprensa e tudo aquilo que sejam fontes abertas em ambiente digital. Neste caso dos blogs, tivemos 2 equipas, a do arquivo.pt e a do SAP, a colaborar com zelo. Mas a cada dia que passa surgem novas necessidades e desafios, sejam eles humanos ou técnicos. Na nossa proposta optámos por não afunilar uma solução, pois embora o arquivo.pt criado no seio da FCCN se apresente como uma solução óbvia, também não é suficiente dizer que precisa de mais recursos financeiros, materiais e humanos. Muito provavelmente, o arquivo.pt precisa de mais liberdade, de mais autonomia. Nem de passar da FCT ou da Nova AI ao quadrado para a Biblioteca Nacional, até porque com esta já colabora de forma ágil. Mas para aqueles que ainda duvidam desta necessidade de preservação, permitam-me que volte aos blogs e vos fale de um caso bem atual. Hoje, todos nós deputados estivemos a votar para potencialmente eleger para provedor de justiça uma escolha do Partido Socialista que nos leva a recordar os anos de José Sócrates e como uma máquina de propaganda, de intoxicação da opinião pública, de tentativa de condicionamento da imprensa e de ataques e difamação a adversários, foi montada e executada. Que jeito daria a alguns onde se tentaram esconder no anonimato e em pseudónimos que o património digital se pudesse eclipsar? Muito útil seria para alguns que a qualquer momento não fosse possível ver como de 2005 a 2015 o Partido Socialista atuou através do blog Câmara Corporativa. É por isso que o debate que aqui temos hoje é muito mais do que blogs ou sites. É um debate sobre memória. A memória de uma comunidade e como ela deve estar documentada e preservada. Porque hoje alguns ativam a sua memória. Mas no futuro, sejam historiadores, investigadores, jornalistas ou apenas curiosos, todos devem ter acesso ao que tantos criaram, produziram, publicaram, partilharam, opinaram e debateram. Termino citando o Sr. Presidente da Assembleia da República, exprimindo um receio que muitos de nós acompanhamos. Daqui a 50 anos, pode ser mais fácil consultar os jornais de 1975 que os blogs de 2010. Haja memória, haja arquivo digital. Muito obrigado.
Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje é interessante avaliar, de facto, um projeto de um partido que muitas vezes, diria eu, até com alguma soberba ideológica, age com alguma confusão. Mas voltemos à base. Adam Smith, o pai do liberalismo económico, um filósofo escocês, em pleno século XVIII, definia um princípio claro, aquele de que o Estado só deve intervir apenas e quando existe um interesse público que o próprio mercado por si só não consegue assegurar. E, portanto, a Iniciativa Liberal hoje traz um projeto à discussão que, com mais ou menos relevância, pretende, no fundo, preservar o património digital, particularmente a de uma plataforma privada, no caso a SAP Blogs. Mas que fique claro, em primeiro lugar, que o encerramento desta mesma plataforma resultou de uma decisão empresarial. Decisão essa que foi legítima e livre também. E, portanto, aqui surge uma enorme incoerência por parte da Iniciativa Liberal. É que a Iniciativa Liberal, que tantas vezes se apresenta como a defensora, a grande arauta da não intervenção estatal, hoje vem recomendar ao Estado que intervenha numa realidade que é tudo menos sua. E, portanto, como é que ficamos? Defendem o mercado quando convém e pedem intervenção quando ela parece útil. É que numa linguagem que também é muito vossa, esse parece um projeto um tanto ou quanto populista, Mas que fique claro, até o próprio Adam Smith provavelmente coraria com este mesmo projeto. E por isso, há muito mais ainda a considerar no caso. Estes conteúdos digitais, eles foram sendo acumulados ao longo de cerca de duas décadas também, e portanto, num espaço que não tinha também uma regulação tradicional, criteriosa. Ora, a mesma Iniciativa Liberal que muitas vezes recusa, e bem, diria eu até, esta tentativa de controle estatal sobre o meio digital, hoje quer atribuir ao Estado o papel de grande guardião desta mesma memória. Mas fica a questão, com base no quê? E porquê desta forma? E por isso mesmo, Sr. Presidente, é importante definirmos o seguinte: ou nós acreditamos, como defendemos de facto, e aceitamos que as plataformas e os indivíduos colham e plantem aquilo que aqui fizeram até ao momento, ou então nós vamos estar a abrir a porta, possivelmente, para algo que vai muito além da preservação, mas vai, acima de tudo...
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, com o tempo disponível, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, por falar em confusão ideológica, vindo do Chega, o assunto podia estar arrumado, mas desde que ouvimos o Sr. Deputado André Ventura daquele palco a explicar-nos que afinal existe uma coisa que é o chiganismo é, vale tudo, à segunda é uma coisa, à terça é outra, o Chega neste plenário já chegou no mesmo agendamento dizer coisas diferentes e, portanto, estamos a... Sr. Deputado, a Iniciativa Liberal nunca disse que o Estado não deve existir.
A única pergunta que eu tenho que fazer é que eu fiquei quase com receio que o Chega